Salve, salve! Boas-vindas a esse episódio de Enfim Cinema, esse episódio especial sobre Top Gun Maverick, aqui na nossa cobertura do Oscar 2023. O filme que já lançou no cinema no começo do ano, tá cada vez mais presente nas plataformas de streaming também. Nesse episódio, eu aqui, Jean Cravo, e meu colega Lucas Monteiro, discutiremos sobre essa continuação de Hollywood, né? De uma série já bastante tradicional, já carrega mais de 3 décadas de história no cinema, que é Top Gun, todos estreados pelo maravilhoso Tom Cruise, e cada vez chega mais nas plataformas, estando presente para aluguel no YouTube, estando presente em outros canais de streaming também, e forte concorrente ao Oscar de melhor filme, dentre outras categorias. Lucas, o que você tem a introduzir sobre Top Gun Maverick?
Alô, alô, graças a Deus. Tudo bem, Gia? Ficou tempo que a gente não grava junto. E estamos aqui para finalizar a nossa semana turbo do Enfim Cinema, com 3 episódios aí dos filmes que faltavam a respeito do Oscar. Vamos lá, né? Vamos cair de cabeça no Top Gun Maverick. Eu acho que é um filme extremamente empolgante, que tem não só muita energia, muita técnica, mas também muito coração. Eu acho que é um ponto central que define esse filme, é como ele foi feito com paixão, com amor por todo mundo que estava envolvido. Mas antes da gente se aprofundar nesses tópicos, vamos dar uma sinopse básica aqui. Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete Maverick está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial. Isso é o que norteia Top Gun Maverick. E a gente começa ali o filme nessa dinâmica mesmo do Tom Cruise fazendo um treinamento para atingir o máximo de velocidade possível com o avião ali de testes dele e tal, que, enfim, vai ser usado para muita destruição, provavelmente. Depois ele é convocado para retornar para a escola Top Gun, onde ele mesmo se formou, né, piloto, e se tornou essa lenda, né, que é o Maverick, e treinar novos pilotos ali que são considerados os melhores já para uma missão de destruição de uma usina nuclear que está em construção. Beleza, esse conceito geral, todo esse primeiro ato do filme aí é aquela coisa que sim, já demonstra todo o patriotismo estadunidense e tal, mas isso é fator menor em toda a nossa história. Eu fui pego de surpresa porque eu não assisti nenhum Top Gun anterior, eu falei, não vou assistir pra ver esse filme, não tenho tempo pra isso, tô com o prazo apertado. Então, e me conquistou. Fiquei com vontade de ver o anterior e vou fazer isso o quanto antes. Foi a mesma coisa com você, já?
Cara, com certeza foi a mesma coisa. Foi um filme que me pegou de surpresa. Dei play no filme e não imaginava que eu entraria tão rápido na história, assim. Eu esperava um filme muito bom tecnicamente, né? O que eu tinha ouvido falar sobre Top Gun Maverick era sobre a edição, sobre a produção, sobre as cenas de combate em caças que realmente são incríveis, mas eu não esperava uma história narrativa tão envolvente. A gente pede até um pouco de desculpas por não ter visto a série antes pra ver esse filme, porque ele realmente ele pede um pouco disso. Por mais que ele funcione muito bem sozinho, você vendo o filme, você entende que ele é um filme muito construído para o fã da franquia, né? Traz personagens que são importantes para a série, né? Não só o protagonista, né? O Pete Maverick, mas também como o par romântico dele, né? Interpretado pela Jennifer Connelly. E também personagens que já são póstumos dentro da série, né? É, apresenta a história de um parceiro, né? Que era o Wala, do Maverick, que faleceu num acidente de combate, né? Que acabou refletindo um pouco da culpa desse acidente em cima do Maverick, ficou uma mancha na carreira dele. E esse personagem, ele volta por meio do filho dele. É apresentada pra gente como espectador a história do acidente e dessa perda. E esse personagem do filho dele que é introduzido é muito interessante. Esse personagem que é o Bradley Bradshaw, interpretado pelo ator Miles Teller, né, funciona com um par, ele e mais um antagonista, né, pelo personagem chamado Hangman, né, que seria um piloto ace, né? Ele seria um ator, seria um piloto exemplar, né, que consegue ter muita destreza, muita agilidade, tudo isso, né? E tenta sempre se colocar numa postura superior, até um pouco arrogante. E o Bradley, ele é o piloto que tá ali tentando se provar também, que ele não só é o filho de um grande piloto, mas ele também, por si só, é um grande piloto. Eles disputam uma vaga na equipe que vai integrar a missão comandada pelo Maverick. Então, esse encaixe narrativo, não só da narrativa da missão, mas por ter esse envolvimento emocional num personagem que ele traz um rancor muito forte da morte do pai, que ele associa com o capitão da equipe, traz elementos ali que deixam a gente muito envolvido na trama, além de todas as tecnicalidades do filme. Esses elementos me prenderam muito na história de uma forma que eu realmente não esperava, assim. Foi semelhante com você, Lucas?
Ah, com certeza. E eu quero ressaltar aqui, até inclusive, que o filme saiu em abril, maio de 2022, e eu tô plenamente arrependido de não ter visto no cinema. Mas, assim, mas eu tô muito arrependido. Eu assisti na segunda-feira, se você tá ouvindo na data que tá saindo esse episódio, eu assisti na segunda-feira dessa semana. Nossa, isso aqui merecia ser visto no cinema. Toda a grandiosidade, toda a técnica, tudo que tá em tela, as atuações, tudo merecia. Eu valia e eu senti que fez essa falta.
Pra mim, principalmente pelo áudio, assim, né? O trabalho de áudio, de edição de áudio do filme é fenomenal, assim, do quanto que ele consegue ser imersivo na história, né?
Sim, e todo mundo que tá envolvido na parte sonora dele também, então, são grandes nomes, né? O Hans Zimmer tá na trilha sonora, Lady Gaga tá na trilha sonora, então, assim, é ponto central, fora toda aquela questão do avião mesmo, né? A mixagem do som do avião e tudo mais, é aquela coisa que precisa estar na caixa de som explodindo, no talo ali no cinema pra você sair eufórico, sair com adrenalina no alto.
A respiração do piloto dentro do caça, né? Aquela coisa de... daquele esforço homérico de estar pilotando um caça numa velocidade hipersônica, né? Enfim, vamos nos manter na narrativa pra chegar na parte técnica depois, vai lá.
Você tava falando bastante do elenco, ali, dos personagens mais principais. O elenco é muito estrelado, inclusive, né? O Tom Cruise, que já é o rosto da série e de muitas outras franquias aí. É assim, o Tom Cruise, ele é obcecado pelos filmes que ele faz, obcecado por efeitos práticos, obcecado por perfeição. Então aqui... que também fala um pouco da parte técnica, ele deu o seu melhor para todos os aspectos, ele estava envolvido em quase tudo da produção, basicamente. Todos os outros atores que estão ali, o Miles Teller tá bem, o Miles Teller fez Whiplash, né? Whiplash é ótimo, recomendo muito. O Val Kilmer voltou para reprisar um papel que ele fez, e é muito simbólica a participação dele, porque, enfim, o Val Kilmer perdeu a voz, né? Ele teve um câncer na garganta, e ele não tem mais voz, e a voz dele deve ser recriada por computação, né? Glenn Powell, que é o Hangman, é um personagem insuportável. O risinho irônico dele me dava muita raiva, meu Deus, mas o rapaz é ótimo. E, enfim, tudo mais, todos os outros ali. O John Hamm, que é do Mad Men, né? Ele também tá no filme, faz um chefe mais chato ali. Tá todo mundo muito bem, eu acho que foi... muito bem aplicado toda essa questão de escolha de elenco. Acerto, assim, muito grande. Narrativamente falando, em termos de história, você deve estar pensando, ouvinte, Top Gun, né? O quanto esse filme é revolucionário, inovador e revolucionário para estar num Oscar. Tá na categoria de melhor filme, né? Então não é qualquer coisa. Então você pensa, realmente, não é inovador e revolucionário. Ele não é o suprassumo da narrativa e tudo mais. Ele é um excelente filme, com uma história excelente, contada de maneira excelente. Ele foge também um pouco daquelas convenções que têm sido feitas atualmente de sequência legado. Não, ele é uma continuação direta do filme de 1986 e também funciona como filme independente. Claro que se você... é visível os pontos que o filme apela para nostalgia e que se você tiver visto o filme de 86, provavelmente vai contribuir muito para sua experiência, mas ele é um acerto fenomenal e, de verdade, eu não vejo muito o que elencar de ponto negativo aqui. E é raro isso, hein?
Eu também não consigo pensar em defeitos mesmo, não. Eu vejo que as atuações são primorosas, a fotografia é fantástica, o encaixe das cenas de batalha é fenomenal o quanto que o filme consegue te entregar de tensão. Você realmente sente aflição na pele do piloto. A trilha sonora é fantástica, como você comentou mais cedo. A música da Lady Gaga que entra no final, nossa, é incrível. Isso não é melhor que o próprio filme dela, né? O Nasce Uma Estrela. Toda a construção técnica do filme, o áudio é muito foda. Né? A direção também tá presente ali de uma forma muito, muito sutil em fazer esses flashbacks, né, de contextualizar momentos do filme anterior. Cara, 3 décadas, né, e é tudo muito sutil naquele quadro de fotografias, né, que o Maverick pega, bate o olho nas fotos e relembra de fotos anteriores, e quanto isso é colocado sutil nas cenas que tá acontecendo hoje dentro do filme, né, no, na narrativa principal. Fica tudo muito amarrado, e mesmo pra quem não viu o filme anterior, é muito fácil de entender. Então, não é um filme que você tem que ficar quebrando a cabeça, é um entretenimento muito, muito legítimo, né? Acho que talvez um pouco da crítica de quem pensa, ah, mas ele não vale como o melhor filme, é porque ele é um filme de entretenimento, assim, né? Ele não provoca grandes reflexões, não é um filme que levanta uma bandeira muito grande, anti-guerras, como é o Nada de Novo no Front, que a gente comentou na semana passada. Mas ele é muito excelente, ele é muito competente em fazer um filme muito divertido, sabe? Que realmente entretém, que realmente consegue prover 2 horas ali que faz valer o ingresso no cinema, assim. Não à toa ele teve uma bilheteria tão estrondosa como teve. É realmente resultado de muita excelência em todos os aspectos do filme.
E mesmo até questões como o tempo do filme, que ele tem 2 horas e 10, e é uma coisa que eu tô reclamando muito no cinema, que as pessoas não sabem mais fazer filme de 2 horas ou menos. Não me incomodou. Eu acho que pela dinâmica, pelo jeito que o filme foi construído, ele aproveita muito bem essas 2 horas e 10 dele. Então você não sente passar. Eu acho que até se fosse numa sala de cinema mesmo, você não sentiria mesmo. Você ia pensar, nossa, passou 1 hora, sei lá. Ao mesmo tempo que ele parece que ele não tem pressa em desenvolver os conflitos e tal. O conflito da questão da usina nuclear lá, não importa. Ele é segundo plano para as ações, para as conversas que os personagens estão tendo ali, o desenvolvimento deles, a dinâmica do Tom Cruise com a Jennifer Connelly também. Você vê o Tom Cruise chegando nas cenas, ele ali com o sorrisão aberto, largo. Você sente o quanto aquele homem tá feliz por estar fazendo esse filme. Não é só do personagem dele. Tá estampado no rosto dele o quanto ele tá satisfeito. É muito bom você entrar num filme, sentar pra assistir ele e sentir exatamente isso também junto. Você vê, tipo, nossa, isso foi pensado em todos os pontos, né? Tem diretores que pensam muito milimetricamente nos seus filmes pra tudo fazer sentido. E aqui no caso, o Tom Cruise como produtor, ele teve esse papel. Eu fiquei sabendo até que quem era pra fazer a trilha sonora, em vez da Lady Gaga, era o 21 Pilots. O nome é até sugestivo. E o Tom Cruise demitiu eles porque não gostou. Não achou que casava com o filme, a música deles, né?
E apesar de eu ser fã do 21 Pilots, também acho que não casaria mesmo, não. Toda a trilha sonora do filme tem muita estética dos anos 80, né? Muito sintetizador, essa coisa etérea do áudio dos anos 80. E a música da Lady Gaga, quando ela entra no final, ela só soma e se encaixa muito bem com toda a trilha, né? Nossa, achei que ficou perfeita a música dela, né? Música de composição autoral pro filme.
E formação de bastidores também. Assim como Tom Cruise fez todo mundo se apaixonar por isso, a Lady Gaga também se apaixonou pela execução da trilha dela, né? Ela e o Hans Zimmer construíram muito juntos. Um ficava dando toque pro outro do que podia fazer, de como podia compor, o que seria feito ali e tal. Então, é um filme feito por pessoas apaixonadas. Ou que beleza, talvez até podiam não ser pelo primeiro filme. Talvez até... Porque eu não sei você, mas eu não conheço muitas pessoas que falam, putz, Top Gun, que filmão que era aquele filme. Queria muito ver uma continuação ou coisa do gênero, ou que a franquia voltasse. Eu nunca tinha assistido, eu não sei, eu não tenho gente próxima de mim que curtia Top Gun. Acho que vai até criar uma onda de pessoas que vão começar a descobrir a franquia agora e pensar, uau, realmente, até o filme de 86 é legal. O filme, ele é dirigido pelo Joseph Kosinski e, assim, de conhecido outras coisas que ele fez Oblivion com o próprio Tom Cruise, que foi em 2013, e ele fez aquele Tron, o Legado, de 2010. Eu não gosto muito do Tron, e o Oblivion eu não assisti. Então, eu não acho que a carreira dele é muito... tem muito destaque. Mas agora, que maestria para dirigir isso aqui, eu acho que foi um acerto gigante. A produção queria chamar o diretor do primeiro filme para voltar também a fazer esse, mas ele já faleceu, então acabou não rolando. E Top Gun Maverick, ele é um filme que tá em produção há muito tempo. Desde 2010 ele tá nesse chove não molha de, ah, vai sair, ah, não vai, chama gente, volta gente, morre gente, enfim, foi um processo bem longo até ele começar o seu desenvolvimento mesmo, que foi a partir de 2017.
Você sente o quanto esse tempo foi importante pro filme, né? Contado pelo próprio editor do filme, né, o Ed Hamilton, ele deu uma entrevista pro canal do Gaveta, pra quem quiser procurar no YouTube, agrega bastante pra entender como foi criado o filme. Ele conta que só a equipe de atores para fazer o treinamento de piloto passou 6 meses dedicando a entender como atuar ali no filme, né? Entender como é o impacto da força gravitacional no peito do piloto quando ele tá voando em alta velocidade. Os pilotos todos voaram em caças também. Muitas cenas foram realmente gravadas com os pilotos nos caças. Obviamente não pilotando, né? Mas como copiloto, né? Dentro da cabine do jato. E é notável quanto isso faz diferença na entrega, que você entende pelo filme que pilotar o caça ali não é só tá apertando um botão ou outro, ou virando a manete, tipo, como se fosse uma coisa leve, ou jogar videogame. O Gaveta, ele traz o paralelo com o filme Ford versus Ferrari, pra mostrar que o esforço do piloto do jato, ele é muito grande, assim, ele é um esforço físico muito presente, sabe, que demanda força, demanda respiração, causa uma exaustão física muito, muito presente, né? E quando você vê, principalmente a cena da missão, em que você vê que os pilotos estão num esforço assim, de realmente executar uma trajetória quase impossível, sabe? Com uma técnica que tem que ser perfeita, precisa, calculada, treinada exaustivamente. Você sente todo esse desgaste, assim, né? Toda essa atuação, você vê no olho do piloto quase lacrimejando, todo o rosto tenso, a bochecha esticada pelo vento, tudo tá ali captado e encaixado na narrativa, sabe? Isso soma muito, muito na narrativa. Acho que esse preparo, esse tempo de pós-produção, esse tempo de pré-produção, somou muito pro resultado.
Inclusive, esse vídeo do Gaveta é ótimo, eu recomendo para todo mundo que quer saber mais um pouquinho da produção. O Gaveta foca sempre em edição, né? Que é a profissão dele, mas ele fala bastante de como contar uma história e tudo mais. O Gaveta tem vários vídeos sobre isso, inclusive sobre vários filmes diferentes, então vale bastante ver esse, com a entrevista com o editor. O editor fala lá quanto uma cena levou um ano para ser editada, e eles só tiveram essa praticidade por conta de pandemia também, que pôde ter um trabalho um pouquinho mais minucioso, que a gente sabe que na indústria não é sempre assim, e todo esse capricho valeu a pena, até na edição. É espetáculo, a definição perfeita de Top Gun Maverick é espetáculo. Ainda nessa pegada, eu também tenho uma recomendação para fazer, mas é mais pro lado sentimental da coisa. No UOL saiu um texto da jornalista Fernanda Talarico, o título é Top Gun 2, o filme perfeito que meu pai, que morreu em 2015, não pôde ver. E aí ela fala o quanto o pai dela era um fã apaixonado de Top Gun, Asas Indomáveis, que ele tinha a jaqueta do Maverick e tudo mais. E ela faz um relato muito pessoal contando dessa história, o quanto o pai dela ia gostar de ver esse filme. Eu vou deixar na descrição o link junto com o vídeo do Gaveta para vocês conferirem, porque são um vídeo e um texto que realmente chama bastante atenção. E é isso, e é essa adrenalina que o filme vai te deixando no alto o tempo inteiro, principalmente nas cenas com os aviões, né? Porque, enfim, é o foco do filme, que faz você não desgrudar, você não tem vontade de pegar o celular, você não tem vontade de ver a hora, de pegar, dar uma acendida ali nele, ah, chegou uma notificação aqui. Não. Você vai ficar imerso aqui, você vai estar dentro desse cockpit aqui, junto com o Tom Cruise e com os outros atores. E você vai perder o fôlego junto com eles também. Inclusive, tudo foi filmado em IMAX, né? Essas cenas de dentro do avião e tal, que ainda dá uma grandiosidade a mais. E mais um motivo para ver no cinema. Aqui na nossa cidade, né? A minha do Jean, que é Sorocaba, o filme ainda tá em cartaz por conta da temporada de premiação. Então, se você quer ver, então eu recomendo. Busca o horário do cinema aí e vai lá ver, porque com certeza vai valer a pena.
Inclusive, eu recomendo para nós dois, Jean e Lucas, irmos assistindo no cinema. Porque eu acho que o filme, ele vale, assim. Vale o espetáculo, né? A palavra realmente se aplica perfeitamente.
Também.
Não é pouca bosta, o filme é perfeito mesmo.
Vamos trazer um ponto aqui para essa discussão, que o João insistiu pra gente falar, e ele veio me falando sobre isso há uma cota de tempo já, desde quando o filme foi anunciado pra categoria de melhor filme. Top Gun e Top Gun Maverick, agora, consequentemente, João, Jean, é um filme homoerótico?
Olha, temos argumentos que sim. Temos cenas que corroboram para essa tese, vamos dizer nessas palavras. Aquela cena da equipe toda jogando futebol americano na praia, todo mundo sem camisa e de biquíni. É, meus amigos, naquele calor, pele suando, todo mundo musculoso. Olha, interessante, vamos colocar nessas palavras aí. Acho que dá pra dizer que sim.
É, pra quem não sabe, essa teoria foi levantada pelo Quentin Tarantino, quando ele fez uma participação como ele mesmo no filme Vem Dormir Comigo. E lá ele tem um diálogo que ele fala, o Maverick, ele tá no limite, e você tem o Iceman, que é o personagem do Val Kilmer e seu grupo. Eles são gays, eles representam os homens gays, e eles estão dizendo, vá pro lado gay, vá pro lado gay. Tem toda essa questão, então. E é muito, o Quentin Tarantino usa muito como exemplo a cena do jogo de vôlei no filme de 86, que aqui é substituída pela cena do futebol americano. Então, assim, essa é uma visão, sempre quando surgem filmes que tem muita, que são muito pautados em homens másculos fazendo coisas de homens másculos, tem essa percepção. 300 do Zack Snyder passou muito por isso também. Por ter,
nossa, visão. Muito!
É. 300 é muito homoerótico, meu Deus do céu. E Top Gun também agora revive esse debate, que eu acho até que faz sentido também. E acho que é uma leitura válida até. Rola uma tensão, eu acho que existe essa tensão sexual. Aqui nesse filme é muito encabeçada pelo Miles Teller e pelo Glenn Powell. Então, acho que faz total sentido essa percepção.
É a disputa de quem tem o jato maior.
É, de fato. É medir os calibres aí. Vamos caminhar pra reta.
Enfim, cinema. Né?
Ai, Deus. É, o Top Gun Maverick custou 170 milhões de dólares e faturou 1,5 bilhão na bilheteria, ou seja, mais do que se pagou. Eu não sei se vai ter continuação. Não sei se é do interesse dos envolvidos que tem a continuação, se eles só queriam fazer essa grande homenagem aí. Eu acho que sim, vai ter continuação depois do sucesso. Eu acho que o Tom Cruise vai continuar envolvido nisso. O que é bom, porque dentro da indústria blockbuster, que, enfim, é totalmente encabeçada por super-heróis e tudo mais, o Tom Cruise é um respiro de criatividade nesse meio tempo. É, assim como James Cameron, com Avatar também é, apesar do Avatar a gente gostar menos do que o Top Gun, bem menos, na verdade, fico otimista com que essa franquia pode me apresentar ainda mais. Você tem esse sentimento também?
Eu tenho, eu só queria que a continuação desse filme tivesse o mesmo tempo e dedicação que teve o Maverick, sabe? Que ele realmente leve o tempo que precisa levar pra ser um filme feito com a perfeição, ou esmero, né, pra ser mais justo, né, ou esmero que o filme teve, né, que o Maverick teve. Então, fico na guarda, Hollywood nos surpreendeu, mesmo fazendo um, entre aspas, um mais do mesmo, trouxe uma coisa maravilhosa que vale 2 horas e o valor do ingresso, vale até assistir 2 vezes, fico no aguardo de uma sequência com a mesma qualidade. Eu pago pelo ingresso.
Eu acho que sim, o ouvinte que tá acompanhando esse episódio não tem outra dúvida, a não ser de que a nossa nota é 10 para esse filme. Então, eu fico aí meio explícito pra isso. E eu quero fazer um exercício com você aqui agora, Gia. É, a Isabela Boscovi, que, enfim, é uma crítica aí muito amada na internet, soltou um vídeo ontem falando de algumas impressões dela pro Oscar e tal, e ela soltou o verbo ali que, por ela, Top Gun Maverick pode ganhar. Assim, ela quer que ganhe. Então, vamos fazer esse exercício aqui também. Quem você gostaria que ganhasse a categoria de melhor filme e quem você acha que vai ganhar?
Quem eu acho que vai ganhar? Olha, eu acho que é bem possível que Nada de Novo no Front ganhe, pelo contexto, né, que de lançamento do filme, o contexto político-econômico do mundo, né, com essa questão da guerra da Ucrânia. Acho que a academia pode dar esse prêmio pro Nada de Novo no Front pela mensagem pacifista que ele traz no contexto de guerra que a gente está vivendo, né, é o argumento do João, e que eu corroboro, concordo, eu acho que ele vai ganhar. É, mas no fundo, quem eu queria que ganhasse é um filme que eu não gostei, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu vi o filme, não me pegou, mas eu queria que ele ganhasse por ser um filme estrangeiro e por ter uma montagem e uma produção audiovisual completamente fora dos padrões. Sabe? Ele é um filme maluquíssimo que muda o aspecto da câmera e Tem 35 estéticas e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. É um filme que ele é muito revolucionário na execução, assim, na narrativa, na forma que o filme é disposto. Então, por isso que eu queria que ele ganhasse. Mesmo não me pegou, a narrativa dele não me pegou, mas a forma que ele foi montado como enquanto filme, eu acho que ele vale o prêmio de melhor filme, assim, por quebrar os padrões.
Eu acho que vai ficar muito dividido as categorias técnicas entre Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo e o Top Gun Maverick. Mas falando exclusivamente do melhor filme, eu acho que tem grande chance, sim. Eu concordo com esse argumento seu da guerra da Ucrânia influenciar bastante na discussão, então acho que Nada de Novo no Front é um fortíssimo candidato para ganhar essa categoria. E o chatíssimo, os Banshees de Inisherin, que vocês fizeram, você e o João fizeram episódios aqui, eu acho que tem chance de ganhar também. Não gostaria, porque eu acho esse filme chato. E quem eu queria que ganhasse também é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu, diferente do Gio, eu gostei. Tem um episódio que eu fiz com o João aqui falando tudo sobre o filme. Mas eu acho que ele é um filme que conversa muito com gente jovem. Eu acho que ele não é um filme que conversa com os velhos que votam no Oscar. Então talvez ele saia perdendo nesse sentido. Tenho essa impressão. Talvez ele ganhe ali direção pros Daniels, né, que são os diretores do filme. E acabe ficando com algum outro a categoria de melhor filme.
Encaixando este adendo aqui no episódio do Enfim Cinema, porque eu acho extremamente válido que o João também opine sobre quem ele acha e quem ele gostaria que ganhasse o Oscar de melhor filme. Então eu pedi para ele mandar um áudio aí e isso vai ser encaixado no episódio agora. Ouve aí.
Olá, ouvinte do Enfim Cinema, aqui especialmente, bem rápido, é João Vegas. Para falar rapidamente sobre as minhas expectativas e sobre as minhas apostas para o Oscar que acontece agora no domingo. Bom, para falar sobre, é claro, melhor filme, eu vim aqui compartilhar as minhas apostas e expectativas. Visto que a gente está há pouquíssimos dias da premiação e a votação já se encerrou, dá para dizer que o grande favorito para levar o prêmio é, claro, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas existem outras possibilidades, né? Por conta do método preferencial que a academia usa para definir o ganhador de melhor filme, sempre é possível alguma surpresa, algum imprevisto. E quais seriam essas possíveis surpresas? Talvez aquele que cresceu na reta final da votação, Nada de Novo no Front, justo por conta da temática pertinente na atualidade, mas também poderíamos citar Os Banshees de Inisherin, por ser um filme que, com aquela pegada mais drama clássico, que costuma agradar o pessoal, os votantes mais antigos da academia, e também, por que não dizer, o peso de blockbuster de Top Gun Maverick. Embora tenha menos chances, não deixa de ser um filme que ganhou muita relevância durante todo o ano e que merece estar no radar. Para finalizar, eu digo para vocês a minha torcida. A minha torcida, ela se divide entre coração de cinéfilo e cérebro de internacionalista. Coração de cinéfilo torce pela inovação, ou talvez pelo papel de trazer muita coisa que já fazia sucesso no meio alternativo para o Ocidente, que é representado por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas o meu cérebro de internacionalista não deixa de torcer ali, mesmo que escondido, para Nada de Novo no Front, por conta de recontextualizar o peso das guerras e conversar tão bem com a situação que a gente vive atualmente ao redor do mundo em tantas guerras que não são televisionadas, mas também, principalmente, na guerra entre Rússia e Ucrânia. É isso, pessoal. Eu desejo a todos vocês um excelente Oscar, que seja bem produtivo e que a gente não fique puto logo após o fim da transmissão.
Vamos ver. O Oscar acontece aí domingo agora, se você está ouvindo o episódio que saiu na data de publicação, dia 12 de março o Oscar acontece. E dependendo do resultado, a gente volta aqui ou puto ou feliz para falar o que a gente achou. É isso. Obrigado por acompanhar a gente nessa mais uma temporada do Oscar, por acompanhar a gente nessa semana turba aí com 3 episódios de Enfim Cinema. Obrigado, Gia, por topar essa brincadeira também aqui, que enfim, a gente faz com muito gosto. E é isso. Se você quer que o nosso trabalho aqui no Enfim Cinema continue, considera se tornar um apoiador da produtora, só em apoia.se/mp3podcast. E com valores a partir de R$5, você ajuda a gente a manter essa bagunça, a eu tomar uma coca gelada ou um cafezinho depois do almoço. Você assina a nossa newsletter também. A gente fala bastante de podcast, do mundo do podcast, lá tal, traz notícias, etc. Acho que vale a pena um conteúdo que a gente engaja aqui de uma maneira interessante. É isso. Então, até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
.mp3, produtora de podcasts.